Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Bom Jesus 1170 AM de Bom Jesus de Itabapuana, Rio de Janeiro, Brasileira Sat de Teresina, Piauí, Cabana FM de Ananindeua, Pará, Cacique FM de Palmeira dos Índios, Alagoas, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor gaúcho Ney Lisboa. Nascido em 18 de janeiro de 1959, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Lisboa estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Rima Rica, Frase Feita, que é uma de suas músicas mais conhecidas. Você lembra?
Desculpe, meu bem, se ontem te fiz chorar.
Em entrevista me concedida em 6 de março de 2017 em Brasília, onde veio participar da série Solo Música, Ney Lisboa me contou a interessante história de Rima Rica, Frase Feita. Mas antes disso, falou do início da carreira. Ney Lisboa, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim, para todo o Brasil.
O prazer é meu, Rui, estar aqui. Um barato seu trabalho, admiro muito e que bom poder. Agradeço esse convite aqui muito.
Ney Lisboa, vamos falar da trajetória. Como é que você se definiu como um músico profissional e passou a viver disso?
Aquela época que a gente, no final do ensino médio, né, na época era o segundo grau, né, e que a gente começa a definir, ou é forçado a se definir realmente, né, por um vestibular, por uma carreira que não é possível, tá, profissional. Foi um período justamente que eu fazia um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu, quando eu fui, intercâmbio longo, de um ano, né, o último ano da escola eu fiz lá. Quando eu fui, não tinha ideia ainda, não tinha uma certeza do que faria, né? E estava até talvez mais inclinado para a área de exatas até, olha só. Eu gostava muito de matemática, gostava de física, gostava. Mas esse tempo que eu fiquei lá, foi no sul da Califórnia, num deserto do sul da Califórnia, o que ao mesmo tempo me deu uma proximidade com uma cultura pop muito forte, musical muito forte, né? Em meados dos anos 70, ali, com uma explosão de música pop fabulosa, assim, coisas grandiosas naquele momento, naquela época. E, ao mesmo tempo, morando numa cidadezinha pequenininha, no meio do deserto, né? Uma situação de solidão, de solitude, de saudade de casa, que também era muito propícia para uma introspecção, para a criação, para pegar um violãozinho que tinha no canto da casa lá e retomar o tanto que eu sabia tocar e aprender um pouco mais. E tinha uma lojinha de música na cidade, embora pequena, que vendia partituras, cifras, etc. O resultado é que foi um ano que eu terminei centrando bastante na música, no violão, no aprendizado. Comecei a fiz a primeira canção lá ainda em inglês e tal. E vim para cá decidido a fazer um vestibular para música, a seguir uma carreira ainda, né, sem ter muito, muito resultado prático que depusesse a favor disso, né, mais na vontade, mas é decidido, assim, vou fazer música, é o que eu quero e tal. E assim foi.
Ne Lisboa, Rima Rica, Frase Feita, que é uma composição só sua. Gostaria de saber se tem história.
Tem, assim, pelo menos esse é uma das primeiras músicas que eu fiz, né? Então eu costumo brincar, dizer que brincar, mas é de verdade, que eu era ligeiramente virgem quando fiz. Eu tinha 17 anos de idade, em 1976, né? Deve ser uma da primeira meia dúzia de composições que eu fiz. Ela sobrevive até hoje, as pessoas gostam muito, adoram. Mas na época eu compus e achava que as rimas dela eram... Ela não tinha nome ainda, né? Eu achava que tinha... Ela tem de fato, né, umas rimas um pouco estranhas, ao mesmo tempo rima de teatro com estupefato, né, isso, enfim, né, eu levei 10 anos para gravar a música, por esse ranço que eu mesmo tinha com ela, né, até o momento em que eu dei para ela o nome de Rima Rica, Frase Feita, e resolvi isso comigo mesmo, né, achei que o nome passava a justificar aquilo que eu achava que era um pouco falho nela, né, e a música tá aí hoje, maior sucesso, o Felipe Cato fez uma interpretação maravilhosa dela.
Então foi assim que nasceu Rima Rica, Frase Feita, composição de Ney Lisboa, que ouviremos com o próprio criador.
Desculpe, meu bem, se ontem te fiz chorar, mas a vida é assim mesmo, não se pode exigir, pouco dá pra esperar. Muito obrigado por tudo, pelo teu suor, pelos teus gemidos. Espero que a minha estupidez cicatrize teus sentimentos feridos.
Mas a força
Maravilha! Ouvimos Rima Rica, Frase Feita, composição e interpretação de Ney Lisboa.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Agora eu sou.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Eduardo Rangel.
O rádio é assim, foi avassalador na minha decisão de ser músico desde criança. E comecei a ouvir os grandes influências da minha vida, assim, tipo Chico Buarque, Belchior, Caetano, através da rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor gaúcho Ney Lisboa. Ele estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso da humorada Faxineira. Você lembra?
Faxineira, fascinante, onde guardaste o papel que eu deixei na estante anteontem?
Em entrevista me concedida em 6 de março de 2017, em Brasília, Ney Lisboa me contou a interessante história de Faxineira. Mas antes disso, falou da inspiração. Ney Lisboa, de onde vem a inspiração para esse trabalho maravilhoso de composição que você faz?
Olha, essa pergunta mais difícil que, né, que a gente recebe sempre. Se houvesse uma resposta definitiva, né, para isso, estava milionário, né? É uma inspiração, um negócio que está sempre correndo atrás, está, né, sempre buscando, porque ela se resolve num momento, numa canção, num trabalho, né, e já gera a próxima demanda, né? Cadê ela de novo? Tem que buscar de novo, né, sem saber exatamente onde está, né? Claro, sempre há estímulo pra, né? Só uma questão mais de estar aberto para ele, né? De todos os gêneros, né? A gente vive nas relações pessoais sempre coisas que muito, né, pode gerar poesia e músicas muito interessantes, e no contexto social também é só manter os olhos abertos que a gente vai estar sempre chegando e querendo dizer coisas, né? É um pouco isso, acho que se manter aberto, às vezes é uma rotina que cada um desenvolve para si, para que as coisas aconteçam, né? Ter o seu cantinho, onde né, com mais tranquilidade. Acho que é básico ter um momento de relaxamento, né? Muitas vezes de aquela coisa do não fazer, né, do ócio criativo, né? Poder ter uma certa irresponsabilidade com o tempo, né, para que as coisas se acomodem no inconsciente e aflorem em forma criativa.
Ney Lisboa, Faxineira, uma composição sua que tem aqui uma vertente de humor. Tem história?
Tem história, sim. Faxineira existiu, né? A Dona Maria não era minha faxineira, na verdade. Eu namorava, um pouco morava, né, junto com a Leila Espelê, uma grande parceira. E o filho, Kiko, da Leila, na época tinha 6 anos, e vivia a reclamar, né, como muitos de nós reclamam, claro, de que a Dona Maria ia lá, limpava a casa toda e depois não encontrava as coisas dele, né? Porque é natural que as casas, ainda mais de músico, né, ou de artistas, a Leila também era designer de roupa e tal, que são uma bagunça, né? Normalmente, casa de artista, e que quem vai arrumar termina obrigatoriamente tendo que empilhar as coisas uma em cima da outra, ou fazer uma arrumação, né, onde a gente às vezes se entende mais na bagunça do que nas coisas arrumadas. Com a minha bagunça, me entenda, né? Todo mundo fala isso. Tá? Então, foi para Dona Maria que eu fiz, né? E ficou claro para todos as secretárias, costumam dizer também, as faxineiras na minha vida foram de uma importância, são, né, muito grande, né? A gente, morei sozinho muito tempo, né? Moro sozinho ainda hoje. A minha filha mora comigo parte do tempo, então é uma guarda partilhada. Mas, então elas são definidoras de muita coisa. Então a música, ao mesmo tempo que reclama, ela também exalta, né? Muitas horas, você é meu caminho, você é tudo na minha vida e tal. Enfim, uma brincadeira que eu acho que fica no limite ali também, né? Acho que hoje em dia ela tem um tom até meio politicamente incorreto para a época, eu acho. Eu faço essa autocrítica e já brinquei com isso, já fiz uma letra alternativa da faxineira, atualizada, que hoje em dia, na verdade, se atrasou porque está preocupado com o mestrado dela e, e etc.
Então foi assim que nasceu Faxineira, composição de Ney Lisboa, que ouviremos na voz do próprio criador.
Guardaste papel que eu deixei na estante de ontem. É importante. É o telefone que o Mutuca me deixou. De uma garota de Brasília, filha única de um governador. Faxineira, fascinante. Eu passei a tarde inteira procurando uma paleta. Tava dentro da gaveta e a gaveta dentro do congelador. E a minha geladeira na frente da banheira e a banheira no meio do corredor. Faxineira fascinante, como pode ser assim? Um instante fascinante, de repente tão ruim. Faxineira, diz que vem na terça-feira eu digo Era quem virou sujeira e aparece no domingo de manhã. Você é meu caminho, você é meu baldinho de praia, rodeando meu castelo de papel. Oh well. Não deixe que ele caia, não me deixe pendurado no pincel. Faxineira fascinante, como pode ser assim? Num instante fascinante, de repente tão ruim. Faxineira, que te salva esse sorriso de marfim. O teu caso não tem cura, se não fosse a dentadura era o teu fim. Oh, sim.
Maravilha! Ouvimos Faxineira, composição e interpretação de Ney Lisboa.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ana Terra.
Eu ouvia muito rádio, na minha casa sempre se ouviu muito rádio. E foi através do rádio que eu conheci as principais influências que me envolveram com a questão da letra de música, que foi Dolores Duran e Vinícius de Moraes. Então eu tinha, desde pequena, eu tinha muita curiosidade de saber quem tinha dos autores, né, das músicas. Então o rádio teve muita importância porque você ouvia muita música brasileira, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Cactus FM de Xique-Xique, Bahia. Calçoene FM de Calçoene, Alagoas. Capivari FM de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Carnaúba FM de Campo Maior, Piauí. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor gaúcho Ney Lisboa. Ele estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Paisagem Campestre, feita em parceria com Francisco Sentinelli. Você lembra? Em entrevista me concedida em 6 de março de 2017, em Brasília, Ney Lisboa me contou a interessante história de Paisagem Campestre. Mas antes disso, falou da trajetória. Ney Lisboa, trajetória com momentos marcantes na sua vida. Gostaria que você falasse de alguns momentos marcantes.
Ah, já são muitos, né? Porque já vou caminhando para os 60, né? Então, esse que a gente comentou da decisão de sair do Brasil, de voltar para fazer música, né, começar uma carreira profissional. Depois, acho que cada disco que eu lancei, não é uma discografia muito grande para um período, já 40 anos de estrada, né, quase, mas são 11 discos. Mas cada um deles demarca uma época muito... Traz com ele um período muito forte sempre. Sempre eles têm muita distinção entre eles também, né? Nos anos 80 ali é um caminho que vai de uma produção independente até um período que quase que morei em Rio, São Paulo. Fiquei longas temporadas, né, gravando e divulgando dentro de uma grande gravadora. Depois um retorno onde o primeiro trabalho dos anos 90 ali é todo voltado para o Uruguai, né, e aí é uma coisa bem lá da fronteira de lá, né, daquela situação nossa ali, porto-alegrense, né, e gaúcha de fronteira. E no oposto, no extremo oposto, assim, ao final da década de 90, um disco gravando em inglês clássicos justamente da música pop dos anos 70, lá que me foram formadores, né, que é o CD Hi-Fi. Depois, nos anos 2000, outros discos também com seus... as texturas diversas, assim, né? O Cena Beatnik, que é da virada do milênio, ali, um discurso mais político, Relógio de Sol, que é, ao contrário, bem amoroso, Nascimento da Minha Filha, enfim, acho que os discos são uma boa pontuação, assim, dos momentos fortes desse tempo todo.
Ney Lisboa, Paisagem Campestre, que é uma composição sua, feita em parceria com Francisco Sentinelli. Tem história?
Paisagem Campestre é um caso atípico em tudo que eu compus, porque a letra não é nada minha. A letra é toda uma poesia do Francisco Sentinelli, poeta porto-alegrense, poeta e psiquiatra, maravilhoso. E a música é minha, então a poesia dele, com alguma simplicidade no início dela, os versos pediam assim, uma canção bem simples, eram bem ritmados, vamos dizer assim, e depois é um trecho longo em que eu mantive como texto, né, o original, assim, então ele é declamado, né, durante a música. É uma história muito engraçada do cara que muita gente já viveu, com certeza, né, cara que se apaixona perdidamente e é um amor não correspondido, e aí ele se refugia, enfim, no caso ali numa montanha, né? Sobe a montanha, fica um tempo lá e volta ferido pelo, né, pelos pedregulhos, por ser, né, enfim, uma longa novela a respeito da Rosinha que o abandonou. E quando desce da montanha, vê, na verdade, que a Rosinha casou com o cara mais rico da região. Então a Rosinha não estava tão interessada assim, num romance, quanto estava num bem-estar econômico e uma boa herança. E aí a moral disso tudo é o final da letra, que diz: ah, vidinha burra, nunca mais subi na montanha.
Como foi que se deu o seu encontro com essa letra? Você leu e sentiu que ali tinha essa melodia? Desconfiou que podia sair alguma coisa daí?
É, pois é. Essa música vem de tempos, né? São 30 e tantos anos. Então eu tenho que fazer um esforço aqui para lembrar. Ainda mais porque era assim, um período de beiras de calçada, né? Dos bares do Bonfim, né? Porto Alegre. E o Chico não era psiquiatra ainda, eu era um jovem compositor. E a gente vivia ali pelo Bar João, que era um bar famosíssimo. Hoje não existe mais, foi demolido. Mas para a época, assim, um bar, um ícone ali do Bonfim era o João. E surgiu ali, surgiu em mesa de bar, né? O Chico tinha muitas poesias e essa calhou assim direto. Eu não sei mais te dizer, entre tantas cervejas, né, como foi exatamente que ela surgiu.
Então foi assim que nasceu Paisagem Campestre, composição de Ney Lisboa e Francisco Sentinelli, que ouviremos com Ney Lisboa. Maravilha! Ouvimos Paisagem Campestre, composição de Ney Lisboa e Francisco Sentinelli, com Ney Lisboa.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Nasci e morro assim só.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ney Lisboa, cantor e compositor gaúcho.
Nossa, pra mim, um compositor que veio lá dos anos 70, o rádio era tudo, né? O rádio trazia as novidades que não tinham chegado aqui em disco, nas lojas. Muito especialmente uma rádio que tinha na época em Porto Alegre, fazia esse papel de trazer as coisas mais alternativas, né? De tocar as coisas de lá também, pra gente ter um espelho, né? Daquilo que é a cultura do lugar, que era a Rádio Continental na época. Para mim foi básico, muito importante, né, a formação.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor gaúcho Ney Lisboa. Ele está nos acompanhando por todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso da interessante polêmica Verão em Calcutá. Você lembra?
A vaca foi pro brejo e atolou na esteira desse new rock and roll. E a velha limusine da canção.
Em entrevista lhe concedida em 6 de março de 2017 em Brasília, Ney Lisboa me contou a interessante história de Verão em Calcutá. Mas antes disso, falou da sua presença no palco. Você tem essa característica marcante, que é conseguir preencher. Não importa o tamanho do palco, você consegue preencher e consegue prender a tua plateia. Eu gostaria que você falasse dessa característica.
Olha, eu tomo isso como um grande elogio. Eu agradeço. A gente faz o possível para que cada show seja o mais cativante possível, né? Nem sempre é assim, mas eu tento sempre que seja um entretenimento no sentido das pessoas irem lá e não se chatear, não, né, não se divertirem também. Eu gosto bastante de brincar no palco, né, de falar aqui e ali, e trazer alguma piadinha, alguma coisa que quebre o gelo, que divirta as pessoas, que já né, chame a atenção delas também para o repertório que se segue, inclusive, né? Gosto de colorir o roteiro, gosto de trabalhar o roteiro para que ele também conte uma história, mas assim, de começo ao fim do show tenha as músicas tenham alguma conexão, né, que tenha uma abertura forte, tenha um final significativo, né, e no mais é saber lidar com o improviso, muitas vezes, né, que acontece de tudo um pouco, às vezes também, às vezes a plateia se manifesta, às vezes algum problema técnico inusitado acontece, e o cara tem que saber dançar na hora ali, né, e muitas coisas, assim, só o tempo vai dando pra gente também, né, a estrada, a experiência, conta muito.
Ney Lisboa, Verão em Calcutá, que é uma composição só sua, tem história?
Então, Verão em Calcutá, uma letra é difícil de traduzir, né? Ela é dos anos 80. Ela tenta fazer um comentário sobre a música, sobre o panorama da música brasileira naquela época. E assim, era ali o governo Sarney, Plano Cruzado, aquele período bem conturbado também politicamente. E a gente estava vendo no rádio assim, o rock brasileiro tinha explodido e a MPB recuado para uma posição de muita fragilidade de incerteza ao ponto que eu me lembro do Chico Buarque ter cunhado uma frase que assim, a vitória estética do rock é indiscutível, né? E é mesmo assim, né? As novas gerações não estavam interessadas naquele formato, no agorizado, assim, não queria saber do discurso já adulto demais, acomodado demais da MPB. A Gal Costa tinha deixado de fazer de ser a Gal Costa dos anos 70, né, irreverente e tal, para ser uma dama da canção, uma senhora, né? E como ela, toda uma geração, né, naturalmente envelhece e se acomoda, né? Então acho que nesse momento o rock brasileiro se apropriou dos corações e mentes, assim, da... E a música então começa falando disso, de que a velha limusine da canção virou lambreta de segunda mão, né? E da perplexidade de quem, como eu, estava ali no meio do caminho disso tudo, né? Fiquei ali parado, assim, pensando o que, que o poste tinha para dizer, e de uma visão, aí já assim, quase uma parábola que eu construí para falar um pouco do... Nessa época eu estava indo para o Rio de Janeiro, começando uma carreira numa gravadora, assim, meu primeiro contato com aquele mundo, com o Rio de Janeiro, né, com, então o Verão em Calcutá, assim, na verdade é uma referência ao Rio, né, aquilo que se vendia como o Rio, né, maravilhoso, né, para fora, e com um entorno de miséria flagrante, assim, né, uma coisa Calcutá mesmo, então, o rio exuberante do verão, das praias, dos cartões postais, né, e aquele Brasil em decadência, num plano cruzado se desfazendo. Então é um refrão que tenta falar disso, e bem ácido com isso, né, irônico, né, dizendo vamos casar nesse verão em Calcutá, ao som do mar, né, come on baby, tudo vai dar no verão em Calcutá, então. Enquanto que as estrofes vão narrando uma história pesada, complexa, diferente, né? O refrão é uma coisinha boba, ironicamente boba, né? Se contrapondo a um discurso de três grandes estrofes, tentando fazer uma crônica político-cultural daquele momento.
Então foi assim que nasceu Verão em Calcutá, composição de Ney Lisboa, que ouviremos com o próprio criador.
Escalvos de uma mágoa lava André, que tanto mais feroz, tanto mais fácil, ao som dos novos risos, yeah, yeah. O tempo não tem dó de quem disfarça a face das ribaldas. Fiquei ali parado assim pensando o que é que o poste tinha pra dizer da noite luminosa dos amantes, do jeito da saudade amanhecer. Na hora levitando os viajantes, nos olhos de um profeta sem lugar, os pés cansados sobre a centuria, vendendo histórias pro jantar. Come on baby Mabel, vamos passar de segunda mão, rebeldes recatados do futuro, estrelas de um passado a vanguarda, bizarras novas caras de um Brasil pós-guerra, de métrica informática a vender. Come on baby, vamos passar um bom verão em Calcutá,
vai dar.
Maravilha! Ouvimos Verão em Calcutá, composição e interpretação de Ney Lisboa.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Beth Ernest Dias, flautista e compositora brasiliense.
O rádio é uma companhia muito boa.
Muito boa, primeiro, porque a gente não precisa ficar respondendo nada para ele. Você liga o rádio e tem acesso a muitas coisas, muitas, muitas informações. É muito bom quando a gente está em casa, é muito bom quando a gente está no carro, é muito bom escutar os comentaristas, escutar as informações, escutar a boa seleção musical que a gente tem em várias estações. Enfim, eu acho que o rádio é imprescindível.
Rádio, a sua melhor companhia.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor gaúcho Ney Lisboa. E a música da vez é Deixa o Bicho, feita em parceria com Humberto Gessinger. Você lembra?
Tudo é caminho, deixa o bicho. Tudo é vontade de acertar.
Em entrevista me concedida em 6 de março de 2017, em Brasília, Ney Lisboa me contou a interessante história de Deixa o Bicho, mas antes disso falou de seus intérpretes. Intérpretes: Zélia Danta, Felipe Cato e até Caetano Veloso. Eu gostaria que você falasse dessa experiência de ser um fornecedor.
É, isso para mim veio assim de 10 anos para cá, um pouquinho mais. É, eu já tinha, na verdade, antes assim, a alegria de Cida Moreira, é, alguns outros ótimos, maravilhosos intérpretes lá de Porto Alegre também, interpretar a música minha. Mas ali em 2005 o Caetano gravou uma música minha, depois a Zélia Duncan em 2012, eu acho, né? O Felipe Cato agora, e isso deu uma visibilidade maior, e foi uma alegria maravilhosa, né? E a Luísa Posse regravou também, para te lembrar, para a novela ano passado. O Zé Cabaleiro já andou cantando música minha em show. De várias formas isso é ótimo, maravilha, né? Mesmo porque são grandes intérpretes, então os caras fazem uma releitura da tua obra que é sempre maravilhosa. E depois levam, no meu caso, que é um trabalho geograficamente determinado, assim, né? Delimitado de certa forma, né? Tem até uma pequena expansão no Brasil afora, mas é muito lá no sul, né? Então, nossa, é um acréscimo enorme. Assim, o Caetano gravou uma música minha, levou meu trabalho para N lugares onde as pessoas nunca tinham ouvido falar. Isso é maravilhoso.
Ney Lisboa, relação letra-melodia. Você é um compositor autossuficiente, quase não tem parceiros, você faz suas letras, suas melodias. Como é que funciona essa relação entre letra e melodia? O que é que flui mais facilmente? O que demora mais para ser feito?
É, para mim o processo geral é assim, começar pela música, como eu acho que para a maioria dos compositores, mas na medida em que eu construí uma volta harmônica, um A, um B, eu já estou louco para sentar com, né, ou na frente do computador, algum papel, uma caneta, e escrever uma canção popular, escrever uma, duas, três estrofes daquela volta ali que surgiu daquela melodia que apareceu, né? Às vezes, aí acontece um pouco de tudo, né? Às vezes já vem pronto uma melodia, já vem com uma ideia, né, do texto, da letra, já vem com um projeto da letra pronto até, às vezes, assim. Noutras, vou te confessar que é um sofrimento. Às vezes eu passo muito tempo com uma canção pronta tentando adivinhar o que ela quer me dizer, né? Sobre o que é aquilo, né? Uma canção que traz bastante sentimento, que me interessa, né? Que eu gostei, que surgiu, que eu quero fazer, mas às vezes não sei o que exatamente, né? Que letra vem ali, ou às vezes é um pedaço de letra que falta também e que fica como uma unha cravada ali durante muito tempo, né, a se resolver. Então, nem sempre flui fácil, mas é sempre um trabalho cativante, né? E eu agora, muito mais do que antes, me interessa sempre quando ter épocas de compor, então você poder fazer um mergulho maior, né? Ou compor um trabalho por inteiro. Vamos compor? Então tá, então eu quero meses, né, vou compor um repertório, né? Porque aí tu consegue mesmo dar um mergulho, né? E ter uma agenda liberada, assim. Você consegue, né, produzir mais, né? E tá numa situação de transe criativo, assim. E também de fazer um repertório coeso, né? Nascem coisas juntas e conjuntos que são irmãs entre si, né? É bacana para compor um trabalho novo, um CD, etc.
Ney Lisboa, Deixa o Bicho, que é uma composição sua, feita em parceria com Humberto Gessinger. Tem história?
Deixa o Bicho, ela acho que se resolveu mesmo, foi com a intervenção do Humberto, que não é muito grande ali na letra, mas ele me deu muitas opções, boas ideias. Eu mandei para ele uma letra inconclusa e ele me devolveu duas letras inteiras, assim, né? Eu terminei usando só esse trecho do refrão, mas que algumas frases são chaves da música, né? Que definem muito dela, que encaminham ela para um ver a vida, assim como diz ao final ali, todo céu que ainda exista vive no encanto dos atores sem papel. Em oposição, né, antes está dizendo para minha gata, não insista que Disneylândias não vamos levar para o céu, né? Então acho que é uma canção de liberdade, assim, né? No começo eu disse, tudo é caminho, deixa o bicho, então, não ando do lado da lei, né? Uma frase que ficou muito forte dela também. Foi um lema de uma escola de direito de Porto Alegre, olha que curioso. O direito da PUC lá pelas tantas, da escola não, do centro acadêmico, né? Eles faziam umas pastas para todo mundo, então, e usavam escrito na pasta, não ando do lado da lei, a lei não foi ideia minha.
Nesse caso, houve um transpiração para você chegar na letra final, porque ela veio duas letras e você teve que trabalhar muito, e você interagiu bastante com o Humberto?
O Humberto é um cara que escreve aos borbotões, né? Escreve muito, assim, só ver o trabalho dele mesmo, né? Se vê, são longas letras, então. Então ele, na verdade, me ofereceu ali N opções, né? Me deu um material grande, e eu já tenho uma coisa mais sucinta, né, de fazer uma síntese, acho que não foi tão trabalhoso, na verdade foi uma combinação muito boa, né, assim, poder usar aqueles trechos, pensar os trechos que fechavam exatamente na música.
Então foi assim que nasceu Deixa o Bicho, composição de Ney Lisboa e Humberto Gessinger, que ouviremos com Ney Lisboa.
Quem sobe sempre vem de baixo.
lugar. Não ando do lado da lei, e a lei não foi ideia minha. Mas mesmo que o mundo não gire na velocidade que eu queria, alguns edifícios por dia desabam dentro da avenida e salva-se a filosofia. Minha gata não insista, Disneylandias não vão te levar pro céu, nem céu dessas revistas. Ilumina o teu barquinho de papel. Minha gata não insista, Disneylandias não vão nos levar ao céu. Todo céu que ainda exista vive no encanto dos atores sem papel. Tudo é caminho, deixa o bicho. Tudo é vontade de acertar. Quem sobe sempre vem de baixo, quem desce um dia vai voltar. A noite chega, o santo baixa, e o dia volta pra contar. Tudo é caminho, deixa o bicho, dá tudo no mesmo lugar. Não ando do lado da lei, e a lei não foi ideia minha. Mas mesmo que o mundo não gire na velocidade que eu queria, alguns edifícios por dia desabam dentro da avenida e salva-se a filosofia. Essas revistas ilumina o teu barquinho de papel. Minha gata não insista, Disneylandias não vão nos levar ao céu. Todo céu que ainda exista vive no encanto dos atores sem papel. Minha gata não insista, Disneylandias não vão te levar ao céu. Nem o céu dessas revistas ilumina o teu barquinho.
Maravilha! Ouvimos Deixa o Bicho, composição de Ney Lisboa e Humberto Gessinger, com Ney Lisboa. Ney Lisboa, para nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, ficaram interessadíssimos na sua música e querem conhecer mais, você tem um site, um Facebook que você possa anunciar?
Com certeza, o site acho que é a melhor entrada, pode entrar para as pessoas, tem ali a discografia toda, né? Uma parte que é de CDs independentes, pequena, inclusive para download, né? E as outras todas para escutar, no streaming ali, todos os 11 discos de carreira que eu lancei estão ali. É o www.neylisboa.com.br, né? Lembrando que Ney é com I. E tem também o Facebook / Ney Lisboa, tem no YouTube, tem YouTube / Ney Lisboa TV, onde tem vários vídeos também de trabalhos diferentes. E tem a Wikipédia, quem quiser saber um pouco da biografia, é só pesquisar que tudo tem ali.
Ney Lisboa, agradeço imensamente a sua generosidade em abrir o coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Eu que agradeço, Rui, todo sucesso para ti, merecido para esse programa. Que bom saber que ele está na cultura de Porto Alegre também agora, não poder, né, usufruir e ter esse prazer de te escutar sempre lá.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.